Boa tarde, é meio-dia e meia nos Açores.
A República nunca prometeu atribuir 720 milhões de euros aos Açores no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.
Duas margens. Um programa de opinião que coloca frente a frente Pedro Arruda e Jorge Macedo. De política à economia, dos Açores ao mundo. A análise da ordem do dia, sob dois pontos de vista. Todas as quintas-feiras, às 18 horas, com a moderação de Cristina Pires.
E hoje, excepcionalmente, programa Duas Margens para ouvir depois das 7 na tarde informativa da sua TSF. Agora ficamos com as notícias com a edição de Cristina Pires.
A República nunca prometeu atribuir 720 milhões de euros aos Açores no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. De acordo com a Açoriana Oriental desta quinta-feira, o Governo da República informou que estimava atribuir 649 milhões de euros aos Açores, com referência a preços constantes de 2018. O antigo Executivo Socialista avaliou a medida em 720 milhões, mas apenas chegaram 580 milhões de euros. Segundo os dados transmitidos na troca de correspondência entre o Governo da República e o Governo Regional, consultados pelo jornal, sempre foi mencionado um montante estimado na ordem dos 649 milhões de euros, correspondendo a 5% do pacote indicativo de Portugal, a preços constantes de 2018, referiu o Ministro do Planeamento, Nelson Sousa, no dia 26 de agosto de 2020. Informação que foi confirmada a 15 de outubro, 10 dias antes das últimas eleições regionais e depois de Sérgio Ávila, na altura responsável pelas finanças, ter indicado programas de investimento para a região no valor de 720 milhões de euros, mas que o Governo da República não contemplou, uma vez que a dotação destinada a Portugal foi objeto de alterações e revista em baixa, passando de 5 para 4,2%, daí o valor de 580 milhões de euros atribuídos à região. Esta semana, Vasco Cordeiro, o antigo presidente do Governo Regional, em conferência de imprensa, pediu ao atual Governo de Coligação, PSD-CDS-PP, explicações sobre a diminuição de 140 milhões de euros no Plano de Recuperação e Resiliência, mas segundo o jornal, o presidente do PS e agora líder parlamentar do partido sabia desde 15 de outubro que a República tinha excluído projetos no valor de 140 milhões de euros. O Sintap pediu ao atual Governo de Coligação, PSD-CDS-PPM, para proceder à reabertura do processo negocial para discutir a valorização das carreiras dos profissionais da RIAC, a Rede Integrada de Apoio ao Cidadão. Francisco Pimentel, presidente do sindicato, diz estar confiante.
Estes trabalhadores, pelo conjunto de funções abrangentes que exercem, pela responsabilidade e complexidade dessas funções, têm reivindicado, através do Sintap, uma valorização profissional das suas funções, que neste momento está na agenda, por uma razão muito simples, é porque houve responsáveis políticos do atual governo e da coligação que compõe o atual governo, que apoia o atual governo, que durante a campanha eleitoral se pronunciaram favoravelmente e muito bem relativamente à justeza desta reivindicação. Nesse sentido, apresentámos um pedido nos termos legais de abertura do processo negocial com vista exatamente à valorização profissional e remuneratória destes trabalhadores e, portanto, há uma expectativa de que o atual governo abra o processo negocial com vista a discutir a melhor solução para se conseguir o fito de uma valorização e do reconhecimento daquilo que são as funções acrescidas e responsáveis e mais abrangentes destes trabalhadores.
Uma reivindicação que dura já há 5 anos e que pode ser atendida de duas maneiras.
O Sintap está aberto a discutir uma de duas soluções. A primitiva, que tinha sido a nossa proposta, da criação de uma carreira especial que foi vetada pelo anterior governo, e em alternativa apresentámos na parte final ao Sr. Vice-Presidente do Governo a criação do suplemento remuneratório em atenção àquilo que aconteceu com os trabalhadores dos matadores, e bem, os trabalhadores dos matadores da região autónoma dos Açores, e portanto, quer uma solução, quer outra, estamos abertos a discutir, como deve ser, em termos negociais, estamos abertos a quaisquer propostas, seja de um lado, seja do outro.
A REAC tem cerca de uma centena de trabalhadores. O Parlamento dos Açores aprovou por unanimidade um projeto de decreto legislativo regional apresentado pelo PS para um novo apoio à restauração e hotelaria, setores particularmente afetados pela pandemia de Covid-19. O texto foi aprovado por unanimidade em votação final global, embora na especialidade alguns artigos tenham, de acordo com a agência Lusa, sido votados favoravelmente apenas por uma maioria relativa. Os socialistas sustentam no projeto de decreto que este tem por objeto a promoção da competitividade e inovação no setor da restauração e hotelaria através da utilização de produtos com o selo Marca Açores, selo unificador de produtos e serviços para impulsionar a promoção interna e externa da região. Paulo Nins, deputado do PSD na Assembleia da República, entende que Portugal deve propor aos Estados Unidos da América a passagem pelos Açores através da base das Lajes dos cabos de fibra óptica que cruzam o Atlântico, por várias razões.
Agora que Portugal tem a presidência do Conselho da União, agora que a transição digital é um pilar estratégico europeu, faz sentido que, havendo uma nova administração Biden, havendo um novo clima, um desanuviar de relacionamento, que o Sr. Ministro possa colocar à administração Biden a possibilidade, que do ponto de vista técnico não é complexa, de muitos dos cabos de fibra óptica que ligam os Estados Unidos à Europa e que são de iniciativa americana, possam ter um par de fibras que deixa até à Ilha Terceira com dois objetivos. Dotar a base dessa autoestrada, que no futuro não será impeditiva de outras apostas e de outra valorização, mas indo mais além. A grande maioria dos ISPs de internet estão nos Estados Unidos, estão na América do Norte, e poderia, através, em conjugação com o novo anel de fibra óptica CAM, ser uma via alternativa a Portugal para também aceder à internet via Estados Unidos, sendo, para além da redundância, um ativo estratégico muito importante.
A questão foi colocada à consideração do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas da Assembleia da República. As medidas para prevenir a Covid-19 contribuíram indiretamente para diminuir a incidência de gripe em Portugal. O pneumologista Carlos Robalo Cordeiro, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e vice-presidente da Sociedade Europeia Respiratória, apresentou hoje um estudo que analisa 10 anos de épocas gripais e diz que nunca viu nada assim.
Este ano foge completamente àquilo que nós temos como o número de casos, como o número de hospitalizações, como, enfim, todas as consequências depois também relacionadas até inclusivamente com um mau prognóstico ou com um pior prognóstico que pode acontecer em população mais idosa, tudo isso. Este ano foge completamente àquilo que é o panorama habitual, porque praticamente é residual. A gripe é este ano completamente residual.
A vacinação e o distanciamento físico, mas também o uso de máscara, contribuíram para diminuir a incidência da gripe e, por isso, o pneumologista defende que estas medidas devem continuar a ser tomadas depois da pandemia, sobretudo nos casos considerados de risco.
Em grupos particulares de risco, conhecemos, por exemplo, pessoas, população com mais de 65 anos. Por exemplo, relativamente à gripe, senhoras grávidas, pessoas portadoras de doenças crónicas e de doenças crónicas também a realizar medicação imunossupressora, medicação que possa diminuir as defesas do organismo. Faz sentido que, durante o pico da época gripal, essa população possa, para além das medidas normais de cuidado e dos cuidados que são sempre recomendados, também utilizar máscara quando não for possível afastamento físico das pessoas, de outras pessoas.
A opinião do especialista.
Estas e outras notícias em acurianoriental.pt.
Rádio Comercial dos Açores. 99.4 FM Estéreo. Ponta Delgada. TSF, a paixão da rádio.